Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 18ª sessão ordinária deste ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o vereador Paulino para fazer a leitura bíblica.
Lázaro caiu doente em Betânia, onde estava Maria e a sua irmã Marta. A Maria era quem ungirá o Senhor com o óleo perfumado. Ele enxugará os pés com os seus cabelos. Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. A sua irmã mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus.
Colocamos em votação a ata da 16ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 101, em resposta ao requerimento número 54, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento 54, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, comunicamos que, considerando o pedido constante do item 4, relativo à cópia dos procedimentos de 1º de janeiro de 2013, até 16 de maio de 2014, e que isso demanda um tempo acima do rotineiro, informamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 104, em resposta ao requerimento número 55, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 105, em resposta ao requerimento 56, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 106, em resposta ao requerimento 57, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 107, em resposta ao requerimento 58, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 108, em resposta ao requerimento 59, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 109, em resposta ao requerimento número 60, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Requerimento número 61. Ofício 110, em resposta ao requerimento 61, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 111, em resposta ao requerimento 62, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 112, em resposta ao requerimento número 64, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 113, em resposta ao requerimento 65, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura do requerimento.
Requerimento número 82. Solicita informações a respeito do imóvel que abrigou o posto de saúde localizado na Vila Elvio. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiada a Prefeita Municipal, solicitando que nos informe sobre a situação em que se encontra o imóvel que foi construído com ajuda de particular, visando abrigar o posto de saúde da Vila Elvio. Funcionou por algum tempo e atualmente encontra-se desativado. Dessa forma, solicitamos que nos informe se existe a possibilidade de nele funcionar um ponto de apoio destinado aos turistas. Justificativa. Essa solicitação visa atender as pessoas que costumam visitar a Vila Elvio em finais de semana. São motociclistas, ciclistas que vieram a esse vereador fazer essa reivindicação, a qual considero muito justa. Assim, peço providências por parte da administração para que verifique essa possibilidade. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, 16 de junho de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 104. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada a manutenção com urgência no trecho compreendido entre o comércio do senhor Aristeu até o asfalto da entrada da cidade, bairro do Bento Ruivo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de junho de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 105/2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar uma luminária na rua 22, número 4, em frente à residência do senhor Dario, bairro dos Leites, nas proximidades da mercearia do Didi. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de junho de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 106. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade de realizar a reabertura de trecho da estrada municipal que liga a Estrada Velha de Sorocaba para que dê acesso ao bairro Barreiro, Três Coqueiros. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de junho de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 107. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja encaminhada ao DRITRACOP solicitação de providências a serem tomadas sobre a rotatória existente nas proximidades da Praça da Bandeira. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de junho de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 109. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as estradas entre o quilômetro 119 dos seguintes bairros. Entra pelo Sarapuí dos Luz, segue ao Mola Faca e termina no Sarapuí dos Limas. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 16 de junho de 2014, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 108 de 2014. Colocação de pedras no bairro do Sarapuí dos Luz. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar dois caminhões de pedra na estrada próxima à Igreja Congregação Cristã no Brasil, no bairro do Sarapuí dos Luz. Pedido do senhor Walter Aparecido Rodrigues Pereira. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de junho de 2014. Vereador Ovídio José da Silva.
As indicações serão enviadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. São dois assuntos que me trazem até a tribuna hoje. O primeiro diz respeito ao asfaltamento em frente à Santa Casa, que é um problema que há algum tempo vem incomodando bastante, por se tratar de um local que as pessoas merecem toda, né, a segurança em termos de saúde. E agora, através de uma verba conseguida pelo deputado Edmir Chedid, de R$150 mil, essa obra já está executada e refazendo aí esse trabalho que já vinha desde a administração anterior, que estava por ser feito. Então, mais uma vez, a gente só tem a agradecer ao deputado Edmir Chedid, que continua trabalhando por piedade, e a obra está lá pronta, né? Sem alarde, sem fazer muita propaganda, mas ele está lá, veio e fez. Outro assunto que me traz aqui é com respeito a um selo que o SEBRAE entregou para a prefeitura hoje. Ele foi entregue para a prefeita, que é a chefe do executivo, que significa o seguinte, né? A entidade divulgou que o município foi um dos escolhidos para receber o selo, cujo objetivo é reconhecer o trabalho de políticas públicas que os gestores públicos têm realizado em suas cidades em benefício de pequenos negócios e empreendedorismo. Então, o projeto selecionado pelo SEBRAE foi Água e Sobrevivência, a proteção dos recursos hídricos contra empreendimentos poluidores, que tem como base a lei de zoneamento implementada no ano passado, que impede a instalação de empreendimentos que degradem o meio ambiente, valorizando pequenos agricultores e a produção agrícola familiar em Piedade. Esse foi um projeto que trouxe muita discussão no passado, foi um projeto que a prefeita mesmo frisou quando nós conversamos hoje a respeito disso, elaborado conjuntamente, o Legislativo, o Executivo, todos os vereadores aqui da Casa participaram ativamente das reuniões, das discussões, foi assim bastante, fomos muito pressionados, tanto pela população quanto outras pessoas interessadas em explorar alguns locais aqui em Piedade, e a lei foi feita, foi aprovada por unanimidade aqui na Casa, e hoje tem o reconhecimento de um órgão bastante importante, que é o SEBRAE, da importância real deste projeto que foi feito, né? E até aqui no final, o SEBRAE destaca que um homem do campo forte, ele tem seu faturamento, o seu sustento, consome no comércio local, gerando a economia e permitindo que a riqueza aqui permaneça. Então, é o reconhecimento de um trabalho, e a prefeita pediu para que eu agradecesse a todos vocês pela colaboração, pelo trabalho, pelo empenho de vocês, né? Por toda a pressão que nós sofremos na época, mas todo mundo foi ali consciente do que estava sendo feito, sabendo que o melhor era a aprovação daquele projeto, e todos aqueles que estiveram envolvidos com o projeto, vem aqui esse reconhecimento por esse trabalho feito em conjunto. E é o que a gente sempre busca fazer aqui, né, o entendimento entre o Executivo e o Legislativo, e entre nós aqui da Casa, nesse caso aqui, realmente surtiu o efeito desejado. Era isso. Obrigado. Boa noite.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população, meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Eu quero iniciar minha fala, nobre presidente, falando hoje sobre a última edição do programa Prefeitura Vai ao Bairro, realizado no Miguel Russo, na última sexta-feira, dia 13, no qual a gente teve lá presente. Presidenta, vários episódios nessa reunião chamaram a atenção de todos, e eu quero tratar hoje aqui nessa tribuna. Situações como a manutenção das estradas ficam evidentes. A população do bairro, na oportunidade, estava e continua extremamente descontente com a falta de manutenção das estradas rurais naquela região de Piedade. A prefeita foi muito questionada a respeito desse assunto, viu, nobre presidente? Moradores chegaram a cobrar uma posição mais firme do executivo a respeito da manutenção das estradas. E era perceptível, a população estava incomodada naquele dia. Aliás, bastante incomodada, pois as máquinas estiveram no bairro somente um dia antes e durante também o dia do programa Prefeitura Vai ao Bairro, no atendimento dos moradores lá naquela região. No entendimento dos moradores, não, presidente, que tive a oportunidade de conversar, a manutenção das estradas tem que ser, como está no programa de governo da prefeita, que disse em sua campanha que iria, abre aspas, adotar permanente e sistematicamente a manutenção das estradas rurais, atendendo prontamente a nossa população rural, a sua mobilidade, a otimização do escoamento e da logística da produção agrícola do município. Fecha aspas. Para os moradores daquela região, as estradas só receberam a manutenção porque a prefeita estaria no bairro para a reunião no último dia 13. Mas para os moradores, se o programa não estivesse ido ao bairro, as estradas continuariam em estado calamitoso, pois há meses os moradores vinham cobrando a manutenção e até aquele momento nada tinha sido feito. Inclusive, nova presidenta, teve morador que questionou publicamente a prefeita o porquê de ter feito a manutenção somente em dia de visita do programa, sendo que há mais de meses o bairro estava em estado de calamidade, estado precário e com grande dificuldade de acesso. No entender dos moradores, obviamente agradecem a manutenção que foi feita, mas no entender dos moradores, fazer as estradas somente na visita do programa soa mal e não convence a grande maioria das pessoas que precisam diariamente de estrada em bom estado de conservação. Outros assuntos foram evidenciados na reunião, como a questão de rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto, que tem sido uma luta de todos, com certeza, né, vereadora Deus, você sabe disso, para que cheguem naquele bairro, e também outros assuntos de interesse coletivo foram debatidos. Mas outro tema que merece destaque, nobre presidenta, é a questão da possível instalação da mineradora naquela região de Piedade. Na reunião, esteve presente proprietários dos terrenos onde a mineradora, conhecida como mineradora APS, quer se instalar. E, obviamente, foram lá para defender seus interesses próprios, seus interesses particulares. Um dos proprietários, nobre presidente, inclusive e democraticamente, se manifestou publicamente durante a reunião a favor da instalação de mineração em sua propriedade, colocando também publicamente a sua indignação pelo posicionamento contrário do nosso mandato acerca da instalação de mineradora naquela região agrícola e de nascente da nossa cidade. Nosso mandato é contrário, sim, e vai ser sempre contrário. E vai estar em defesa dos interesses coletivos e nunca de interesses individuais. Isso é princípio do nosso trabalho. Não vamos, de forma alguma, defender interesse particular. Vamos defender, sim, a coletividade e o interesse de toda aquela população dessa importante região de Piedade. Região agrícola e de bacia hidrográfica. Portanto, nossa presidenta, estou de consciência tranquila em relação ao posicionamento tomado pelo nosso mandato, que é contrário à instalação dessa mineradora. Faço aqui também, o vereador Adilson já se manifestou nessa tribuna a respeito do assunto, outros vereadores, o vereador Nadaleto já se posicionou a respeito desse assunto, faço aqui também, coro a fala deles. O fato é que na reunião da última sexta-feira, dia 13, a prefeita falou sobre o tema, mas ainda não declarou seu posicionamento a respeito do assunto, nem pelo sim e nem pelo não. E isso tem preocupado a todos nós. Me recordo agora, aqui, que estamos no mês do Dia Mundial do Meio Ambiente. Faz exatamente um ano que a prefeita Maria Vicentina sancionou o projeto de lei, que acabou aqui o vereador Alê de falar sobre o assunto, aprovado numa terça-feira, no dia 4 de junho de 2013, que alterou a lei de zoneamento do município com a finalidade de preservar os recursos hídricos essenciais ao abastecimento humano, criando uma nova área denominada Zona de Conservação de Mananciais, bem como corrigir algumas falhas conceituais dos usos permitidos nas áreas de preservação. A prefeita comemorou a aprovação dessa lei naquela época, inclusive divulgou isso em toda a imprensa. As palavras da prefeita, nossa presidenta, naquele momento foram, abre aspas, foi mais uma grande conquista para a Piedade e aproveitamos a data para já oficializarmos a alteração na lei de zoneamento que denomina uma área como Zona de Conservação de Mananciais. Estamos todos unidos nessa força de transformação da nossa história e na preservação de nossas riquezas, que são o nosso solo e as nossas águas. Fecha as aspas. Com tudo isso, senhor presidente, peço à prefeita que tome uma decisão urgente a respeito do termo de uso e ocupação de solo, fazendo jus à lei do zoneamento aprovada por essa respeitada Casa de Leis. A lei deixa claro que não é permitido pedreiras e congêneres nas bacias do rio Pirapora e Sarapuí. No entanto, a prefeita vem postergando uma decisão que não precisa ser postergada. Basta cumprir o que está na lei de zoneamento e emitir o termo de uso e ocupação de solo contra a instalação de mineradora na bacia do rio Sarapuí. E nos surpreende, nobre presidente, ainda, material divulgado pela prefeitura, material de divulgação da prefeitura no jornal Terra, conforme agora acabou de falar o nobre vereador, respeitado vereador Alê, na edição do último dia 14 de junho, onde escreve: Piedade recebe o selo do SEBRAE por lei ambiental. Eu, particularmente, nobre presidente, só acho que esse selo vai ser de fato colado na administração da Maria Vicentina, a hora que ela de fato cumpriu o que está na lei de zoneamento. Aí sim, esse selo vai ser colado na administração dela. Do contrário, esse selo, ele é só no papel, ele é só dito pelo SEBRAE. Segundo escreve a matéria, em 2013, a Prefeitura de Piedade foi inscrita no prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE pela modalidade Pequenos Negócios do Campo, e que no dia 13 da última sexta-feira, no mesmo dia da reunião lá no bairro do Miguel Russo, a entidade divulgou que o município foi um dos escolhidos para receber o selo, cujo objetivo é reconhecer o trabalho de políticas públicas que os gestores públicos têm realizado em suas cidades em benefício de pequenos negócios e empreendedorismo. O projeto, selecionado pelo SEBRAE, foi Água e Sobrevivência, a proteção dos recursos hídricos contra empreendimentos poluidores, que tem como base a lei de zoneamento implementada no ano passado, que impede a instalação de empreendimentos que degradam o meio ambiente, valorizando pequenos agricultores e a produção agrícola familiar em Piedade. Diante de tudo isso, mas ainda assim o Executivo não colocou em prática de fato o que está na lei de zoneamento, que foi aprovado por esta Casa de Leis, dando parecer contrário o mais rápido possível à instalação de mineradora na bacia do rio Sarapuí. Diante de tudo isso, mais uma vez, coloco que o nosso mandato é contrário e estamos à disposição dos moradores do Sarapuí do Cáfaro, Miguel Russo e região, e estamos apoiando totalmente a campanha, que é a campanha Veta Vicentina, que está sendo colocada pelos moradores, que vem sendo encampada pelos moradores, pela comunidade local, pelos jovens alunos das escolas, tanto estadual quanto municipal, e dos agricultores locais. Nosso mandato apoia esta campanha. Portanto, nobre presidente, não nos resta mais alternativa a não ser juntar os argumentos contrários, só para encerrar, argumentos contrários a essa investida da mineradora em querer extrair minério em local proibido por lei municipal aprovado por esta casa que representa o povo e preocupado ainda com essa indecisão da administração pública em não cumprir a lei municipal já aprovada e já sancionada, inclusive, por ela mesma, o caminho que temos agora para se precaver e levar ao conhecimento é levar ao conhecimento do Ministério Público de Piedade toda essa situação para que, de forma jurídica, estejam resguardados os direitos dos moradores daquela região de Piedade, que na sua maioria esmagadora é contra a extração de minério no bairro. E assim o faremos caso o Executivo não tome uma decisão imediata sobre o assunto. Era só o que eu queria tratar hoje, não, presidente. Meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado a todas.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nessa casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, com muita tristeza, quero falar do final de semana violento que tivemos no trânsito em nosso município, até onde eu sei, com 4 vítimas fatais. Isso é lamentável que aconteça. E um deles envolvendo jovens em acidentes com motocicletas, que o que é mais triste ainda, que são veículos não licenciados, não habilitados para transitarem nas rodovias. E é sabido que, de costume, o município em algumas regiões, principalmente da zona rural, acaba comprando esse tipo de veículo para uso ali dentro da propriedade rural e assim por diante. Mas a gente sabe que não fica restrito somente no perímetro da propriedade, e sim acaba circulando nas estradas vicinais do nosso município. E os acidentes são constantes. Então é lamentável. E eu acho oportuno falar sobre isso. E também quero aproveitar aqui para agradecer a resposta ali por parte do Executivo Municipal, em que está buscando soluções para o acostamento da estrada vicinal Carolina Paes Grangeiro. Eu não me lembro se eu falei a respeito do asfalto, confesso que não me recordo, né, do asfaltamento, do acostamento, mas eu sei e tenho bastante noção que o orçamento nosso é bastante restrito, mas eu acho que um acostamento bem feito, bem conservado, né, embora ele de chão, né, sem asfaltamento, mas é um local apropriado para os pedestres andarem, ciclistas, pessoas que transitam ali com seus animais e assim por diante. Então, é importante que essa obra aconteça no nosso município, está previsto aqui para o mês de agosto, e eu fico bastante feliz, porque já as margens daquelas estradas já foi palco de muitos, inúmeros acidentes, e na maioria deles fatais, com vítimas fatais. Então, fica aqui os meus agradecimentos, não é a primeira vez que a gente pede, e graças a Deus será atendido. Também não vou precisar totalmente a resposta do requerimento que fiz em relação aos gastos com a festividade do 20 de maio. Mas confesso que, ao observar aqui, os números já me deixaram bastante contente, porque não chegou ao gasto de R$100 mil. E para uma comemoração de aniversário do município, isso é um bom resultado, tendo em vista que, aos meus olhos, não faltou evento dentro do município. Sempre existiu os shows, pequenos shows, um show de grande porte em parceria com o Caican, o desfile também aconteceu e assim por diante. E aqui o que consta é um gasto de R$ 95.798,36, É um documento complexo de analisar e certamente estarei pedindo acompanhamento de notas, coisas do seguimento, para que a gente possa dar transparência ao gasto do dinheiro público dentro do nosso município. Também, infelizmente, por compromisso anteriormente já acertado, né, não pude fazer presente ali na reunião do Prefeitura Vai ao Bairro, no bairro Miguel Russo, mas também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores. E também digo aqui, a respeito da fala do nobre vereador Geraldo, que da mesma forma que a prefeita foi ali, em momentos, questionada, né, isso é passivo de se acontecer com qualquer político. Né? O senhor fez a fala aqui também, e o posicionamento do senhor também, muitas das vezes, não agrada a todos. E nós que estamos aqui para representar a população, nós temos que ter o posicionamento e saber que, em contrapartida disso daí, virá os questionamentos, as discordâncias com o nosso mandato, mas nós temos que lidar com a coisa pública como um bem de todos, e não por questões pessoais. Sim, a prefeita foi questionada, né? Tenho certeza que ela queria muito ter realizado as obras com antecedências, mas eu acho que pode também se lembrar que não é a primeira vez que foi feita a manutenção naquele bairro no decorrer dessa gestão. Já teve outras manutenções, então a gente sabe, e é o direito de todos questionar, né, de colocar a forma que enxerga, que vê, mas eu creio que uma grande parte, embora a data não foi escolhida pela pessoa no qual fez a reclamação, né, que ficou o que se entende da fala que aconteceu, que estava maquiando o bairro para a chegada da prefeita, e não é isso. Obviamente, se ela pudesse ter feito antes, ela faria. Isso acontece na maioria dos mandatos que a gente tem assistido de todos os prefeitos do nosso município, porque a quantia de estrada de chão não é pouca. É muita estrada de chão para se conservar dentro do município, né? A gente vê aqui pelo número de indicações. Se o município, se a prefeita tivesse condições de atender as indicações que saem desta casa, já seria ótimo. Imagino que chega para ela nos dias de atendimento ao público, através dos diretores das pastas e assim por diante. Então, a gente sabe, a gente tem que relevar alguns aspectos e, logicamente, que cobrar muito. Né? Cobrar muito mesmo, que as estradas têm que estar boas, que é o meio de locomoção, de tirar a mercadoria, de circular com as crianças para a escola e assim por diante. Mas em momento nenhum a gente pode esquecer da limitação do nosso município. E o que tem que ser o nosso trabalho nesse sentido? Em busca de emendas para aquisição de equipamentos para essa manutenção. Esse é o caminho, né? Nós estamos aqui, todos nós representamos partidos, e dentre esses partidos existem os deputados no qual podem nos ajudar com emenda. Como fiz também aqui, inúmeros agradecimentos ao deputado Edmir Chedid, Maria Lúcia, Hamilton Pereira, e assim por diante, por último agora, deputada Rita Passos, com uma verba de R$100 mil, e com essa verba será adquirida uma máquina para ajudar na manutenção das estradas. É uma máquina, qual o nome é? Bobcat, uma máquina pequena, fácil de transporte, uma máquina rápida, embora de pequeno porte, mas para atender essas emergências, os dias de chuvas, os dias atípicos, né, como nós pegamos aí alguns bastante dias sem chuva, muito pó nas estradas e ali formou a lama e alguns bairros ficaram isolados, é uma verdade. E a intenção é que esse equipamento consiga atender essas necessidades, trechos pequenos de 400, 500 metros, trechos íngremes, para que chegue ali e consiga, pelo menos, dar condições para que as pessoas não fiquem isoladas quando acontecem essas chuvas não esperadas. Ou seja, talvez esperadas, mas que a pedra é insuficiente, a quantidade de equipamento é insuficiente, e também quantidade de profissionais para executar essa obra não é suficiente. Mas eu vejo que o município vem caminhando bem nesse sentido, dando continuidade. Não posso negar também que o último ano do mandato do prefeito Jeremias, ele atendeu muito bem a questão das estradas dentro do nosso município. Deixou grandes estradas, estradas de grandes bairros populosos, muito bem pedregulhada, abriu da forma que deveria ser feita, alguns programas em parceria com o governo do estado, e a força-tarefa da equipe. A gente sabe que o último ano a maioria dos prefeitos capricham nas estradas porque tem que voltar aos bairros pedir voto. E a gente vê que esse trabalho vem sendo feito aos poucos, dentro desse mandato, mas com consistência. Um trabalho desenvolvido com consistência, a gente tem acompanhado, eu falo que tem acompanhado muito, e quero ressaltar da grande importância de envolver a população, os moradores, na questão de roçar as margens de estrada e também ajudar na conservação. Porque é possível de ser feito, gente. Entendemos que todos têm o seu compromisso, mas eu acho que um pouquinho de cada um, só para concluir, nosso presidente, um pouquinho de cada um, uma força-tarefa de cada família, de cada pessoa que tem os terrenos às margens da estrada, no favor de roçar, vou falar assim, que seja um favor, de roçar a estrada e de ajudar também na questão das águas, não despejá-las todas em direção à estrada, aos poucos fazer caixa de contenção, é a solução para o problema do nosso município. E isso é um trabalho de conscientização muito mais acima do que de críticas. Porque o problema existe e a gente sabe. Entra prefeito, sai prefeito e a reclamação é a mesma. É a conservação das estradas. Tinha mais aqui coisas a respeito do meio ambiente para ser falado, mas o meu tempo se encerra. Fica aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Laudo Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama. Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de lei número 27 de 2014 concede subvenção social às associações AEJUP, AMAR, APAI, Associação Amigos da Família, Educandário Lar de Jesus e Lar da Mônica. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 27, de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de junho de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 27. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de junho de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em votação pelo processo simbólico. Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei, assim como fiz no parecer, mas eu acho oportuno alertar, através desse projeto de lei, da grande importância das instituições que existem dentro do nosso município, em ter sua documentação totalmente apta a receber esse repasse, não só esse, como qualquer dinheiro público, uma instituição, embora sabemos nós, voluntariamente, pessoas ali se dedicando todos os dias, né, em favor do próximo, mas além de tudo isso, tem que ter documentos, tem que ter CNPJ, tem que atender às necessidades, para que assim possa fazer parte desses repasses de verbo. Então, essa Casa de Leis, ela está aqui para analisar, não se a entidade A, B ou C, para analisar nesses casos a documentação. Quem está apta, quem tem toda a documentação em ordem, pode receber. Quem não tem, infelizmente, não pode ser contemplado. Nós tivemos, na tarde de hoje, uma reunião com uma associação dentro do nosso município, que ela tem essa grande dificuldade todos os anos, porque, infelizmente, o CNPJ, os documentos exigidos, não estão de acordo para receber o repasse, seja ele da esfera que for, municipal, estadual, federal e assim por diante. Então, fica aqui também um alerta a todos que gostam, que desenvolvem esse tipo de trabalho, que busque orientar outras associações, outras entidades do que é necessário. E também fica um palpite aqui para a administração, para o executivo, em criar um corpo para auxiliar essas pessoas no que diz respeito o que é legal, o que é necessário para que possa receber esses repasses. Porque a gente vê que a grande dificuldade, algumas têm todas as documentações, mas falta certidões na hora de receber a transferência do repasse, assim por diante. E outras nem CNPJ tem, não tem nenhum tipo de documentação, então é impossível ser atendida com repasse de dinheiro público. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, convidando-os para participar da audiência pública no dia 25 de junho, às 17 horas, para tratar do projeto de lei 24 de 2014, que traça as diretrizes para o orçamento de 2015. Contamos com a presença de todos. Boa noite. Deus os abençoe.